Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: O Evangelho, as Boas Novas da Parte de Deus. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio: O Evangelho do Criador. Capítulo 1. Ampliando a percepção da diversidade de tópicos relacionados ao Evangelho de Deus. O material exposto no presente tema, sob o título O Evangelho do Criador, é parte da série O Evangelho, as Boas Novas da Parte de Deus, sendo precedido pelos seguintes assuntos. 1. Muito mais do que uma mensagem, uma oferta de vida. 2. O limite do Evangelho ilimitado. Recordando ainda os dois estudos em referência acima, ressaltamos que já a partir deles foi realizada uma abordagem introdutória de vários aspectos com vistas a evidenciar que o Evangelho de Deus é inabalável, eterno e que nele está contido o mais nobre dos propósitos a serem almejados por uma pessoa, bem como a mais sublime e eterna das dádivas já oferecidas aos seres humanos. O Evangelho de Deus é o aspecto mais importante já pré-anunciado, anunciado, ofertado e registrado em todos os tempos em relação ao objetivo de Deus para a vida de todas as pessoas, o qual, portanto, também deveria ser considerado por todos como sendo digno de receber a prioritária atenção de cada ser humano. As Escrituras, acentuadamente e repetidamente, exaltam sobremaneira o Evangelho de Deus expondo, em muitas palavras, a grandeza e as condições singulares que nele se encontram, assim como, por exemplo, é apresentado nos textos a seguir das cartas escritas por Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. 2 Timóteo 2, 8 até 10. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada, agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Por meio do Evangelho de Deus, as pessoas de todas as nações, povos, raças e línguas podem receber remissão dos pecados, salvação eterna, vida crescente na justiça de Deus, vida crescente mediante a fé no Senhor, vitória sobre a condenação eterna da morte, a imortalidade ou também a denominada vida eterna ou novidade de vida no Senhor. Desta forma, ainda diante da abundante exposição das Escrituras sobre a fundamental importância e abrangência do Evangelho, também fica notório que uma abordagem mais ampla de algo tão sublime, supremo e abrangente necessita ser realizada de tal forma que os principais aspectos deste Evangelho também sejam vistos a partir de algumas perspectivas mais detalhadas. Sem averiguar o Evangelho de Deus mais de perto em suas diversas partes mais expressivamente expostas nas Escrituras, e de acordo com os principais e múltiplos aspectos que estão correlacionados a este Evangelho nos escritos bíblicos, também a tarefa de alguém alcançar uma perspectiva ou um panorama mais amplo sobre as principais características deste Evangelho, e daquilo que por meio dele é oferecido, pode vir a ficar significativamente limitada. Desta forma, já no primeiro estudo da série sobre o Evangelho de Deus, denominado muito mais do que uma mensagem, uma oferta de vida, foi objetivado expor, antes dos demais aspectos, que o Evangelho de Deus não se refere somente a uma mensagem informativa sobre alguns intentos específicos de Deus. Já desde o primeiro estudo da série, foi procurado evidenciar a perspectiva de que o Evangelho de Deus é uma oferta real e prática do conjunto que contém as dádivas para a novidade de vida que Deus apresenta aos seres humanos para ser iniciada já a partir do momento em que eles ouvem e recebem este Evangelho. Pois quando se observa algum aspecto sob a perspectiva de uma oferta, também pode ser percebido que as ofertas, em geral, necessitam estar associadas a diversas características que as constituem como tais. Precisamente pelo fato do Evangelho ser estendido às pessoas como uma oferta é que ele também apresenta um grande leque de aspectos a serem conhecidos pelas pessoas nesta sua condição de oferta. Uma vez que o Evangelho de Deus é equiparado a uma oferta ou dádiva, e não somente a uma mensagem que transmite conhecimento, ele também é apresentado pelo Senhor com as devidas características de uma oferta e com as características que há no entorno de uma oferta. Uma oferta que de fato visa ser benéfica para uma pessoa, não é composta somente por aquilo que é prometido na oferta, mas também, dentre outros, por aquilo que deu a origem à oferta, aquilo que constitui os diversos aspectos ofertados, bem como aquilo que acompanha, dá suporte ou está associado à oferta caso esta venha a ser aceita. Portanto, tendo em vista que o Evangelho de Deus é a expressão de uma oferta e que ele também deveria ser observado sob este prisma a fim de que uma percepção mais ampla dos aspectos que o compõem possa ser alcançada, entendemos ser de grande valia considerar aqui que, em geral, as ofertas e o seu entorno abrangem, no mínimo, os seguintes pontos. 1. O criador e ofertante da oferta. 2. As motivações que levam o ofertante a criar e apresentar uma oferta a outros. 3. Os propósitos associados a uma oferta. 4. Um conjunto de aspectos que compõem o que de fato está sendo oferecido e que supostamente deveria suprir o que é necessário para que os propósitos anunciados possam ser atingidos. 5. O estabelecimento dos termos de oferecimento, de aceitação, de entrega e de garantia daquilo que é oferecido. 6. A definição do público-alvo da oferta. 7. A comunicação da disponibilidade da oferta ao público-alvo, ou seja, o anúncio da oferta disponibilizada. 8. O próprio público-alvo, ou seja, os destinatários da oferta. 9. A realização da entrega e a sustentação dos aspectos oferecidos. 10. A concorrência, oposição e resistência à oferta apresentada. Vendo a lista de itens expostos acima, pode ser observado que o processo relacionado à avaliação de uma oferta é muito amplo, pois a oferta não passa a existir a partir dela mesma, bem como uma oferta não deveria existir para ela mesma. Para que uma oferta venha à existência, é necessário que haja um ofertante que conceba e apresente esta oferta e, por outro lado, para que uma oferta tenha um propósito significativo, é necessário que ela tenha destinatários para quem possa ser direcionada. E se fôssemos adotar um caminho mais sequencial para discorrer sobre os diversos aspectos do processo da constituição, da apresentação e da entrega dos conteúdos de uma oferta, o mais lógico seria iniciar pelas considerações que dão início a todo o processo, ou seja, pelas considerações relacionadas ao criador e ofertante de uma oferta. Entretanto, através dos dois estudos prévios da série sobre o Evangelho de Deus, foi feita a opção por iniciar pelas considerações relacionadas ao posicionamento dos destinatários da oferta de Deus, visto a imprescindível importância que a predisposição dos destinatários tem na avaliação e aceitação do que lhes é oferecido. Uma vez que uma pessoa, na qualidade de destinatária de uma oferta, tem uma posição muito determinante e poderosa em aceitar ou não aceitar aquilo que lhe é proposto, também procuramos expor este aspecto por primeiro, pois sem a disposição de sequer dar atenção à oferta de Deus, uma pessoa também não se coloca em uma posição favorável para conhecer os demais aspectos desta mesma oferta. O estudo sobre o limite do Evangelho ilimitado foi, então, propositalmente apresentado como o segundo material da série em referência, e antes dos demais estudos do Evangelho de Deus, pois se o destinatário da oferta não tiver o interesse de, ao menos, conhecer a oferta que lhe é apresentada, também o ofertante, por melhor que ele se apresente ou apresente a sua oferta, fica restrito a respeitar a fronteira de aceitação que o destinatário estabelecer em relação ao que lhe é oferecido. A partir de agora, porém, dando sequência ao objetivo de conhecer mais características do Evangelho de Deus conforme mencionado na última lista de tópicos exposta acima, gostaríamos também de avançar para as considerações sobre os outros aspectos correlacionados a uma oferta e ao seu entorno. Assim, se, por um lado, o destinatário de uma oferta tem um papel determinante na aceitação ou rejeição de uma oferta, por outro lado, ele também precisa estar suficientemente informado ou respaldado para tomar uma decisão adequada em relação ao que é oferecido a ele. Se por um lado a decisão de aceitar ou rejeitar uma oferta compete ao destinatário da oferta, por outro lado, como esperar que o destinatário de uma oferta possa optar adequadamente por algo se ele não conhece os aspectos principais do que lhe é oferecido ou não conhece nada sobre aqueles que estão lhe ofertando algo? A disposição do destinatário em aceitar uma oferta precisa sua efetiva aceitação, mas para que a aceitação seja feita com entendimento e com voluntariedade, também se faz necessária uma apropriada exposição dos principais aspectos envolvidos na oferta. A fim de que uma pessoa possa avaliar se quer receber algo, ela precisa que alguém lhe exponha o que está sendo oferecido, mas também para conhecer aquilo que lhe está sendo oferecido, uma pessoa precisa se dar ao tempo para avaliar a oferta a ela exposta. A disposição do destinatário em conhecer mais sobre uma oferta e a apresentação da oferta pelo ofertante são pontos que complementam um ao outro. Talvez a introdução deste estudo e a abordagem mais detalhada para fins didáticos sobre várias características de uma oferta possam parecer inicialmente complexas para alguns leitores, mas este tipo de situação está corriqueiramente presente na vida da grande maioria das pessoas. Diariamente uma pessoa é exposta a muitas ofertas e diariamente uma pessoa aceita ou rejeita os diversos aspectos que lhe são propostos. No texto que segue abaixo, portanto, estão contemplados os dois aspectos mencionados nos últimos parágrafos, mostrando a necessidade da exposição dos aspectos correlacionados a uma oferta, bem como também a necessidade de que os destinatários da oferta avaliem o que lhes é apresentado. Romanos 10, 9 até 18. Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. R.C. A exposição mais ampla do Evangelho de Deus tem um papel crucial em todo o processo de divulgação da oferta de Deus à humanidade e também da sua aceitação, pois a exposição do Evangelho de Deus, pela própria palavra de Deus, também é um meio para que um indivíduo possa alcançar a fé que é concedida por Deus para crer no Evangelho, bem como para alcançar a fé que é dada por Deus para efetivamente receber o Evangelho no coração. Deus oferece a sua oferta às pessoas apresentando diversos ângulos do seu Evangelho, bem como de maneiras repetidas, porque Deus deseja o bem aos seres humanos e deseja que eles conheçam a veracidade da sua oferta a partir de suas múltiplas características a fim de que também a aceitem de bom grado no coração. As ações para uma pessoa receber o Evangelho de Deus são muito simples e com efeitos práticos disponíveis imediatamente após a aceitação dele. Todavia, aquilo que é oferecido aos destinatários da oferta de Deus é algo muito especial, singular, amplo, majestoso e maravilhoso, e Deus não se furta de apresentar a sua oferta de forma ampla e com a exposição das suas múltiplas características a fim de que as pessoas possam conhecer o que necessitam saber sobre o seu Evangelho para, também, poderem ter o devido entendimento para recebê-lo voluntariamente. 1 Timóteo 2, 3 até 6. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Visto que a divulgação dos aspectos relacionados ao Evangelho de Deus é tão importante e essencial para que os destinatários a quem ele é direcionado também estejam munidos das informações necessárias para poderem crer naquilo que o Evangelho propõe. Procuraremos, então, a partir do presente estudo, abordar o tema do Evangelho de uma forma mais sequencial, apontando também de forma mais ampla para o início do Evangelho, para os propósitos para o qual ele foi concebido e para os conteúdos que compõem o conjunto daquilo que é oferecido por Deus por meio do Evangelho a todos os seres humanos. O intuito do presente estudo, e dos demais estudos sobre o Evangelho de Deus que estão apresentados na sequência, portanto, não objetivam repassar meros conhecimentos teóricos aos leitores, mas objetivam expor considerações e reflexões que estejam em concordância com a vontade de Deus a fim de cooperar para que os leitores possam enxergar, principalmente pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, vários pontos centrais e fundamentais da oferta que o Senhor direciona a eles, assim como também para que possam perceber o suporte que o próprio Senhor dá ao Evangelho oferecido. O objetivo destes materiais, de nenhuma forma, visa acrescentar algo ao imensurável e perfeito Evangelho de Deus e nem visa apresentar algo que possa propor uma supressão ou diminuição do que está contido no perfeito Evangelho do Senhor. O objetivo de desmembrar diversos assuntos e tecer diversos comentários sobre as várias grandes partes do Evangelho de Deus, já a partir das características de sua origem, visa tão somente apresentar estas considerações como ferramentas de apoio que cooperem com as pessoas na compreensão do que lhes é oferecido por Deus, principalmente para que possam fazer a opção voluntária de receber em suas vidas o que Deus lhes oferece já para o tempo presente, bem como para toda a eternidade. Uma constante, renovada e mais detalhada reflexão sobre os aspectos fundamentais e primordiais do Evangelho de Deus, sob a ótica das características de uma oferta, é de vital importância para cada geração, pois ao longo dos anos e séculos, muitas pessoas tentaram associar ao Evangelho de Deus partes que não compõem e jamais irão compor de fato o verdadeiro Evangelho celestial. A renovação do entendimento de uma pessoa sobre o Evangelho de Deus pode ocorrer através do conhecimento daquilo que é desconhecido a ela, mas também pode ocorrer pela renovação de entendimento daquilo que foi conhecido somente superficialmente ou até de forma distorcida. O objetivo de averiguar mais detalhadamente o Evangelho de Deus sob a ótica dos diversos aspectos de uma oferta e sob a perspectiva das múltiplas características centrais do Evangelho de Deus, portanto, visa propor também uma oportunidade de retornar à averiguação das bases deste Evangelho desde a sua fonte a fim das pessoas não ficarem somente na camada de conhecer o Evangelho pelo que lhes foi repassado informalmente ou meramente por meio de tradições e culturas. Ter ouvido falar sobre o Evangelho de Deus, não necessariamente significa ter ouvido o verdadeiro Evangelho de Deus, razão pela qual retornar a averiguar as condições fundamentais do Evangelho, em suas várias características de uma oferta apresentada pelo Deus Eterno, pode ser de tão grande importância. Nos próximos capítulos e nos próximos estudos do ensino sistêmico sobre a vida cristã, portanto, poderão ser observados muitos pontos da grandeza do Evangelho de Deus, bem como também muitos pontos do entorno do Evangelho de Deus que dão credibilidade e sustentação a ele. O Evangelho de Deus e o seu entorno são dignos da mais ampla atenção e dedicação por parte dos seres humanos, lembrando que quando as pessoas não dão atenção ao Evangelho de Deus, elas estão deixando de dar a atenção à maior e mais vital dádiva já oferecida para o real benefício delas. Muitas ofertas são oferecidas diariamente às multidões que habitam na Terra, mas nenhuma oferta do mundo é comparável ao Evangelho eterno do Criador e nenhuma oferta do mundo chega próximo ao valor do Evangelho celestial, pois nenhuma oferta do mundo tem a consistência e o entorno que o Evangelho de Deus possui devido à fonte da qual esta oferta originou. Apesar de o Evangelho de Deus ser ofertado em simplicidade e humildade às pessoas, e poder ser recebido nestas condições, ele não é uma mensagem pobre e desprovida de grandes e maravilhosos recursos. O Evangelho do Criador é a apresentação da maior ação do amor de Deus já revelada à humanidade, diante dos anjos e diante de todos os principados e potestades, motivo pelo qual o conhecimento mais amplo de cada uma das suas principais características também é tão precioso para a vida de cada ser humano. 1 Pedro 1, 10-13. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagarão e inquirirão, os quais profetizarão acerca da graça a vós outros destinada, investigando, atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo.